a nominata, pelo menos. Porque se eu esquecer aqui o nome dos deputados senadores, eu vou perder a votação. Bem, eu ainda só queria cumprimentar. Eu só queria cumprimentar o companheiro Luiz Paulo Barreto, da Justiça, cumprimentar a Márcia Lopes, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o companheiro Paulo Vanuc, do Direitos Humanos, o senador Cristóvão Buarque, a deputada Irani Lopes, a deputada Maria do Rosário, o deputado Paulo Henrique Lustosa, o Fábio Lustosa da Silva, presidente do Comanda. Fábio Feitosa. Cumprimentar o companheiro Meneghelli, presidente do SESI, e cumprimentar todos vocês que estão aqui, cumprimentar a imprensa. Na verdade, eu estou com a minha agenda exageradamente comprometida hoje com a reunião com a União Europeia, Acordo Brasil-União Europeia. Dizer para vocês apenas o seguinte, eu não preciso falar como presidente da República num caso em que trata de criança e de adolescente. Todo mundo sabe que o tempo da palmatória não educava mais do que o tempo da conversa. O tempo em que uma servente entrava dentro de uma sala de aula com uma régua de 1 metro e metia ela de quina na cabeça da gente não educava mais do que um tratamento adequado e carinhoso. Então, nós fomos, ao longo do tempo, abolindo práticas, sabe, que vieram de tempos antigos em que a relação não era uma relação nem democrática e muito menos civilizada. Nós vencemos e estamos vencendo o tempo em que achava-se que para cuidar de um jovem, sabe, em fase de delinquência ou no começo de uma delinquência era preciso trancafiá-lo numa cela e colocar alguém mais duro do que ele para bater nele sempre que fosse, sabe, importante bater, não que fosse necessário, mas que fosse importante bater, sempre que fosse necessário demonstrar a força do Estado, o jeito de educar do Estado, o jeito de punir do Estado, sem nenhuma preocupação de que eu preciso trabalhar para recuperar essa pessoa, ou pelo menos começar a separar o joio do trigo para ver quem é que eu recupero em 1 mês, quem é que eu recupero em 2 meses, quem é que eu recupero em 1 ano, que tipo de profissionais novos nós vamos ter, sabe, para cuidar disso, porque também é preciso uma política de preparar profissionais para cuidar disso. Nós agora estamos diante de um caso crônico, que é uma política de Estado para enfrentar o crack, sabe? Não enfrentar os que jogaram na Copa do Mundo e todos os times, ou seja, para enfrentar a droga. E nós detectamos que no mundo não existe especialista ainda para cuidar do crack, ou seja, que nós estamos num processo de formação de especialistas para a gente poder começar a estudar, sabe, e cuidar de uma droga que é a mais mortal de todas, porque ela tem um efeito muito curto, de 5 a 15 minutos, portanto, a pessoa vive, sabe, querendo acender aquele cachimbozinho para ele poder viver no mundo da fantasia, e aí a recuperação é quase que impossível. Então, ou seja, nós que estamos diante de desafios e que temos cada vez mais problemas para enfrentar, nós precisamos encarar essas coisas com a naturalidade de quem enfrenta os problemas dentro de casa, sabe, que não é muito diferente de enfrentar como se você fosse um governante. Ou seja, cada um de nós aqui vai cuidar das crianças do Brasil como a gente cuida das nossas crianças dentro de casa. Se você não é um bom exemplo de pai, se você não é uma boa exemplo de mãe, você não será um bom exemplo de governante. Você vai tentar fazer, sabe, com aqueles que não são teus filhos legítimos, mas que for adotados eleitoralmente, ou seja, aquilo que você faz dentro de casa, sabe, sem respeitar. O Paulinho falou duas vezes em beliscão. Beliscão é uma coisa que dói pra cacete, Paulinho. E você sabe que eu me considero uma criança, eu diria, abençoada, porque eu não lembro da minha mãe ter batido no filho. O máximo que ela fazia, às vezes, era a gente, cinco homens, deitado numa cama, ela vinha com chinela, a gente esticava o cobertor e ela ficava batendo, a gente fingindo que estava doendo, gritando, e ela ia embora, quem sabe, cansada, e a gente tirava o cobertor e começava a rir porque não tinha acontecido nada conosco. O meu pai, vocês viram, quem assistiu o filme, viu que o meu pai era um homem bruto, mas eu também nunca apanhei do meu pai. Então, eu também nunca bati nos meus filhos. Nunca. E eu acho que não é necessário bater. Eu acho que, muitas vezes, uma conversa séria... Muitas vezes, o pecado que nós cometemos, Paulinho, é que a gente nunca tem tempo para conversar com nossos filhos. Nós temos tempo para tomar cerveja, nós temos tempo para ficar numa reunião que não decide coisíssima nenhuma, sabe? É verdade. Nós temos tempo de participar de 300 assembleias por dia, nós temos tempo de fazer qualquer coisa, sabe? A única coisa que a gente não tem tempo é de perder uma hora por dia sentando com os filhos e conversando os problemas deles e os nossos. E talvez os nossos sejam até mais graves do que os deles, e a gente não conversa. A gente não conversa sobre educação sexual com nossos filhos. A gente acha que a natureza ensina, né? A gente acha que a natureza ensina. Se a gente não conversa adequadamente, outras pessoas vão conversar de forma inadequada. Porque não é apenas o ato de fazer o sexo. É os efeitos psicológicos do ato de fazer o sexo e as consequências que muitas vezes nós, que achamos que temos mais experiência, que somos os sábios, porque somos mais velhos, não temos coragem de fazer essas conversas. Nem as mulheres fazem com as filhas, nem os homens fazem com os filhos. Né? O máximo que o homem brasileiro aprendeu a fazer, na sua forma mais banal de ser humano, era ter o orgulho de que, quando o filho completasse 15 anos de idade, levar ele numa casa de prostituição para ele fazer a sua primeira experiência sexual. Né? E o máximo orgulho do pai que tinha uma filha era achar que a filha deveria ser virgem até, sabe, o dia do casamento sagrado de Zé Grinada. Nós nascemos assim, aprendemos assim, nos acostumamos assim. Então é difícil mudar. Porque não é uma coisa que a gente faz numa lei, num artigo de lei. Sabe, é uma coisa que tem vários artigos de lei dentro dos nossos neurônios. Sabe, que precisa mudar. Eu lembro quando esse moço apresentou o terceiro programa nacional de direitos humanos. Vocês viram a quantidade de críticas que nós fomos vítimas? Você vira a quantidade de ataque que esse companheiro recebeu na questão da terra, na questão da comunicação. Sabe, quando na verdade eu fui pegar o que tinha sido feito em 2006 e 2002, era muito mais radical do que o que ele tinha feito. Ora, por que que então radicalizaram com ele e não com os outros? É porque eles sabiam que mesmo o outro fazendo um texto mais radical jamais seria colocado em prática. E ele sabia que o dele, mesmo sendo mais maneiroso, era feito de verdade para a gente colocar em prática. Então, se nós não descobrirmos esse debate da lei que nós mandamos agora, vai ter muita gente reacionária nesse país que vai dizer, não, estão querendo impedir que a mãe eduque o pai, porque que a mãe educa o filho, estão querendo impedir que a mãe, sabe, pega uma chinelinha havaiana e dê um tapinha na bunda da criança, sabe? Ninguém quer proibir o pai de ser pai ou a mãe de ser mãe. Ninguém quer proibir. O que nós queremos é apenas dizer: é possível fazer as coisas de forma diferenciada. É difícil, possível, plenamente possível. Até porque, se punição e chicotada resolvesse o problema, a gente não tinha tanta corrupção nesse país. A gente não tinha tanto bandido travestido de santo nesse país. Sabe, então, o que nós achamos é que está correto a gente enfrentar esse drama, esses problemas. Porque ele está na nossa casa, sabe, quando ele está na nossa casa, ele está na nossa rua. Quando ele está na nossa rua, ele está na nossa vila, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, e vai virando um problema social de monta, que depois envolve todo mundo. Eu estou lembrado, para terminar, quando pela primeira vez a Thelma era prefeita da cidade de Santos, e tinha uma clínica chamada Clínica de Psiquiatria Anchieta. Era uma clínica que tratava de pessoas consideradas loucas. E do jeito que as pessoas chegavam lá, as pessoas tomavam logo uma daquelas injeções sossega-leão. E eram jogadas mulheres e homens juntos, e ali, sabe, defecavam, urinavam, faziam sexo, mulheres engravidavam. Ou seja, era o ser humano tratado da forma mais perversa que alguém poderia ser tratado. Então nós tomamos a atitude de fazer uma intervenção naquela clínica. Fizemos uma intervenção e começamos a fazer um processo de criar condições das pessoas serem tratadas em casa. Das pessoas serem cuidadas em casa. Porque qual era o nosso objetivo? Era fazer com que o parente não sentisse vergonha do seu problemático. Porque esse é um problema sério. Sabe? É que a gente também não é preparado para cuidar de alguém que tem problema. Então é melhor nos livrarmos do problema. Sabe? Então nós começamos esse processo. Depois nós fomos muito atacados. Eu lembro que nós colocávamos algumas mulheres que eram consideradas loucas, a gente colocava para tomar conta de criança em creche. E foi um sucesso extraordinário. Depois virou modelo de que era possível a gente recuperar as pessoas, e a maioria eram totalmente recuperáveis. Ora, uma criança com 5, 6 anos de idade, com 4 anos de idade, tem direito de cometer todo o erro do mundo. Tem até o direito de colocar o dedo numa tomada e tomar um choque. Agora inventaram a tal da tomada Lula, que estão acusando que sou eu que fiz, que ninguém toma mais choque. Não é minha aquela tomada de 3 bicos, mas é um benefício. Mas o nome é tomada Lula, porque você tem que comprar tomada nova, senão você não consegue ligar mais nada na tua casa. Mas aquilo é um benefício enorme, sabe, para evitar que as crianças... Sabe, qual é a criança que não tem vontade de enfiar o dedinho num buraquinho que está ali perto dele, ou enfiar um negocinho qualquer ali? Ou seja, então eu acho que... É o tempo que a gente aprende falando bobagem, é o tempo que a gente aprende caindo, é o tempo que a gente aprende batendo a cabeça, é o tempo que a gente aprende errando. Sabe, como é que a gente vai, então, sabe, querer punir as crianças no tempo em que está previsto, biologicamente, que ela tem que ser criança? Não é possível. Então, eu acho, companheiros e companheiras, estejam preparados, que nós estamos mandando uma coisa importante para o Congresso Nacional. Eu tenho consciência de que o Congresso irá aperfeiçoar, irá conseguir fazer melhor do que nós mandamos. Tenho consciência que alguns setores conservadores vão fazer disputa conosco, vão pegar certamente as pessoas menos informadas, mas esse é o debate que a gente tem que fazer, tem que encará-lo, sabe? E tem que mostrar que nós estaremos atentos para garantir que as crianças sejam crianças, e que os pais, a partir do pai presidente da República, dos ministros, aprendam a cuidar dos seus filhos da forma mais sadia possível. E que a televisão brasileira ajude, porque muitas vezes eu vejo na televisão uma mãe chamar a atenção de uma filha a filha bate a porta na cara da mãe com tanta força que derruba até a geladeira, e isso não é um exemplo de se mostrar. Então eu acho que se todos contribuírem, sabe, a partir da escola, da professora, a partir do nosso comportamento pessoal, a partir dos meios de comunicação, a gente pode ter, Cristóvão, crianças muito mais bem tratadas do que nós fomos. E isso vai fazer o Brasil melhor do que ele é. Parabéns a todos vocês.